Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Inicialmente, senhor presidente, agradecer a Vossa Excelência por nos aguardar para que a gente pudesse fazer o nosso pequeno e breve pronunciamento. Estive no final de semana, senhor presidente, e no início dessa semana, percorrendo diversos municípios do nosso estado de Rondônia, conversando com a nossa base política, principalmente os nossos pedetistas e também de partidos aliados, sobre o atual momento político que o país atravessa e sobre as eleições municipais 2016, que já estão nas ruas de todas as cidades brasileiras. Os pré-candidatos a vereadores, os pré-candidatos a prefeitos e vice-prefeitos estão andando, caminhando, não pedindo voto, mas se apresentando como pré-candidatos e expondo à população dos seus municípios, e é essa a nossa orientação do PDT, para que os nossos pré-candidatos façam reuniões, visitem as bases eleitorais, possam convocar a sociedade a participar das eleições, e é isso que nós fizemos nesse final de semana, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, no estado de Rondônia. No sábado, realizamos em Jiparaná, na região central do nosso estado, um grande encontro estadual do PDT, onde nós temos lá o nosso prefeito Gesualdo Pires, do PSB, que acabei de falar com ele por telefone, que está fazendo um trabalho importante de estruturação do nosso município de Jiparaná, que há um alinhamento político no estado com o governador Confúcio Moura, junto conosco aqui em Brasília, para que a gente possa ajudar o nosso prefeito Gesualdo Pires, o vice-prefeito Marcito, que é o nosso pré-candidato a prefeito de Jiparaná, num acordo com o prefeito Gesualdo, que, segundo ele, não sai à reeleição. Portanto, o vice-prefeito atual, que é o Marcito, do PDT, junto com o presidente da Câmara, formarão esta chapa para disputar as eleições do município de Paraná como pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice-prefeito, nosso presidente da Câmara, Newton César Rios. Então, nós tivemos um curso preparatório para os pré-candidatos, tanto a vereadores quanto a prefeitos, em Jiparaná, candidatos esses de todos os municípios do estado. Discutimos as propostas que devem orientar o plano de trabalho desses pré-candidatos, baseado na realidade de cada lugar, de cada cidade, de cada município, para que possamos avançar na formação de novas lideranças políticas capazes de promoverem as mudanças que a população precisa. Em Jiparaná, fomos os anfitriões do encontro, junto com o nosso vice-prefeito, Marcito Pinto, o presidente da Executiva Municipal, Dr. Luiz Carlos Pereira, os deputados Ayrton e também o deputado Hermínio Coelho, que esteve presente, o deputado Saulo Moreira de Ariquemes, também o nosso abraço. No domingo, estivemos em Cacoal com o nosso vice-prefeito Acelino Marcon, que é atual vice-prefeito, também pré-candidato a prefeito municipal de Cacoal. Nós estamos trabalhando junto com o Marcon, nosso colega, parceiro, pedetista, que disputará a prefeitura municipal de Cacoal com o nosso apoio total do PDT, de vários outros partidos, para que a gente possa continuar o desenvolvimento dessa belíssima cidade que é Cacoal. Estivemos junto com o vereador Celso Adame, o vereador Mão e diversas lideranças locais no encontro da executiva do PDT de Cacoal para discutir as eleições municipais e estabelecer as alianças e preparar nossos pré-candidatos, juntamente com a nossa secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, esteve junto conosco e que também apoiando o nosso pré-candidato Marcon à Prefeitura Municipal de Cacoal. Na segunda-feira, estivemos reunidos em Porto Velho com a Executiva Municipal da capital, comandada pelo Dr. Albuquerque, com a participação do Solano Ferreira, secretário municipal de Assistência Social, do deputado Hermínio Coelho, da vereadora Ana Negreiros, das mulheres da Associação das Mulheres Trabalhistas, coordenadas pela Marli Mendonça, e também de pré-candidatos a vereadores e prefeito da capital e da região da nossa capital. Lá nós temos nosso prefeito Mauro Nazif, atual prefeito, que deve ser pré-candidato, é pré-candidato à Prefeitura Municipal e tem o apoio do PDT nesse momento. Nosso partido, o PDT, está fortalecido em Rondônia. Estamos discutindo com toda a sociedade o processo eleitoral de 2016 e um novo projeto político para as nossas cidades e também para o nosso país. As eleições municipais de 2016 terão regras e calendários rígidos pela nova lei eleitoral aprovada na mini-reforma que fizemos no ano passado. A lei reduz o prazo oficial de campanha de 90 para 45 dias e o período para propaganda no rádio e TV. Além disso, estabelece um limite para captação de financiamento e proíbe financiamento privado de campanha. Isso significa que os políticos que concorrerem aos cargos de prefeitos e vereadores esse ano só poderão receber doações de pessoas físicas ou do fundo partidário, além de recursos próprios dos candidatos. Creio que esse modelo de campanha favorece as lideranças políticas e comunitárias que já têm um bom trabalho prestado à sociedade e afugenta aventureiros e oportunistas com dinheiro, muitas vezes sujo ou de caixa 2, que são, na verdade, os políticos corruptos que só entram na vida pública para tirar vantagem econômica e enriquecer ilicitamente. Muitas lideranças comunitárias, agrícolas, empresariais e de diversos setores da nossa sociedade ingressaram no PDT nos últimos anos e estão entrando no PDT com a disposição de contribuir para essa grande transformação social na política e em nossas cidades. E como eu sempre falo, quando as pessoas de bem não participam da política, os políticos profissionais e os oportunistas é que tomam as decisões por elas. Por isso, fiquei muito satisfeito em ver bons nomes participando, através do PDT, da política no nosso estado de Rondônia, agora através das eleições municipais, tanto para vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Pessoas comprometidas com os seus bairros, com as linhas rurais, com as categorias profissionais que representam e com o desenvolvimento das cidades do nosso estado de Rondônia. É importante que essas pessoas participem da política, seja na escola, na associação de bairro, na Câmara de Vereadores ou através de um partido político, que é onde podem discutir políticas públicas e depois disputar um cargo eletivo. Atualmente, os políticos estão com a imagem muito desgastada por conta do envolvimento em escândalos em vários pontos do nosso país, através desse mar de corrupção que a gente todo dia ouve falar através dos jornais. Mas é equivocado achar que todo político é corrupto, que todo político é igual. Existem muitos políticos honestos e comprometidos com a população que representa, com o desenvolvimento do seu bairro, de sua cidade e da nação brasileira. E só vamos melhorar cada vez mais a qualidade dos políticos brasileiros com a participação mais efetiva de todos na política. O povo brasileiro está dando uma demonstração de que sabe participar da vida pública, da vida política, da nação, e está atento a esta necessidade de renovação na política e no comando do país. E mais, o povo brasileiro quer participar de forma efetiva das tomadas de decisão, seja a nível municipal, estadual ou federal. Acredito, senhor presidente, na solução política para os problemas do país e, diante do agravamento da crise, o caminho mais curto e democrático para resolvermos a crise política e de legitimidade de nossos governantes, em especial de quem ocupa a presidência da República, são mesmo novas eleições ainda esse ano para a gente acabar com esse impasse, senhor presidente. O povo está demonstrando nas ruas e nas pesquisas de opinião que não aprovam o atual sistema político e temos que criar as condições para que, de forma extraordinária, a população participe ativamente desse processo e defina de maneira democrática, através de novas eleições presidenciais, os rumos do nosso país. Pesquisa realizada pelo Ibope entre os dias 14 a 18 de abril, portanto, antes da votação da admissibilidade de impeachment na Câmara e no Senado, já apontava que 62% dos brasileiros não queriam nem Dilma nem Temer. e apoiavam novas eleições para presidente. Já uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, entre os dias 29 de abril e 14 de maio, aponta que 70% dos brasileiros eram a favor de novas eleições presidenciais já em outubro desse ano. Isso mesmo, 7 em cada 10 brasileiros desejavam, no período em que a pesquisa foi feita, eleger um novo ou uma nova presidente já em outubro desse ano. Senhor presidente, diante do quadro de agravamento da crise política que dividiu o país, em que a disputa entre a oposição e situação, entre esquerda e direita, entre quem está no poder e quem quer tomar o poder, se alastrou para além do Congresso Nacional e está presente também nas escolas, nas universidades, nas ruas, nos ambientes de trabalho, em nossas relações familiares e também com os nossos amigos em todos os cantos do nosso país. Só mesmo um grande chamamento para novas eleições, através da aprovação da PEC 20/2016 ou de um plebiscito, é que poderemos preservar intactas nossas conquistas democráticas. Sempre tenho dito que tanto a oposição quanto o governo têm que pensar no país, pensar mais no Brasil e menos em brigas políticas ou em cargos ou em espaços de poder. Não vamos sair de uma crise tão grave como a que atravessamos através do confronto, ampliando ainda mais o cabo de guerra entre governo e oposição. Precisamos construir um caminho político, consensual e democrático. E é isso que estamos fazendo através da PEC da eleição presidencial, subscrita por mais de 20 senadores. Precisamos dar uma resposta à sociedade. A população não aguenta mais perder empregos, ver a economia piorar e vários serviços do governo serem diminuídos. A população quer a solução para os seus problemas, que são diários. Os empresários querem produzir, o país quer andar, voltar a crescer, e nós aqui paralisados por uma crise que é política e responde muito mais aos interesses políticos do que aos interesses da população brasileira. O Brasil acordou para os riscos que a crise política traz para a nossa economia, para o dia a dia de todo e cada cidadão brasileiro, para os riscos sobre as conquistas da nossa gente. As eleições já para presidente pode ser o caminho alternativo para resolvermos esta crise de forma democrática e com um novo ou uma nova presidente, mas eleito pelo voto direto da população brasileira. Essa opção envolve um esforço de todos os poderes para assegurarmos a estabilidade econômica e política que conquistamos a duras penas. Por último, repito, o povo não quer trocar um governo por um antigo aliado desse mesmo governo. O povo não quer trocar 6 por meia dúzia. O povo quer escolher, o povo quer mudança. E para isso, só mesmo novas eleições presidenciais já. É isso que a população quer, presidente Paim.
Senadora, se o Gugá, se me permitir, um rápido comentário, que na verdade é assinando mais uma vez embaixo um pronunciamento seu. Eu estou entre aqueles, e Vossa Excelência também, que nos somamos hoje em torno de 30 senadores, que entendem que o grande pacto nacional, o grande entendimento, a grande concertação, só pode ser feita de baixo para cima. E aí é o processo eleitoral. Deixar o povo escolher quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice, que se faça o plebiscito, como já sinaliza a presidenta, porque o plebiscito não tem nenhuma dúvida, significa eleições já. Os dados que Vossa Excelência levanta, eu via outra pesquisa hoje, que dava em torno de 75% já.
Está aumentando, né?
E vai aumentando. Começou em 61 e foi para 70, já está em 75. Nós vamos chegar aí a quase 90% da população que efetivamente quer uma mudança. E essa mudança só pode ser pela urna, onde quem assumir o governo a partir de 1º de janeiro, já do ano que vem, vai estar respaldado, vai ter força para fazer as mudanças que a economia exigir, e com isso quem ganha serão todos. ganha todo o povo brasileiro, ganha o, principalmente os que mais precisam, porque o que mais perdem em época de crise, ganha os trabalhadores, ganha os empreendedores, ganha a sociedade no seu conjunto, ganha o Brasil na sua imagem internacional, que está muito machucada. É só pegar os jornais Le Monde, El País, enfim, os jornais do mundo todo, que há uma... está ridícula a situação do país, e muitos condenam, inclusive, o mundo político, por não conseguir, pela sua incompetência, que somos nós, de achar uma saída política. Por isso, você tem toda a razão, e eu espero que a gente possa fazer, a partir do governo eleito pelo voto direto, uma, o que eu chamo, uma reforma política, eleitoral e partidária. Para 2018, a gente fazer a grande mudança pelo voto.
Eu agradeço a parte, senhor presidente. E, de fato, é isso que a população espera para esse momento de crise que atravessamos. E o mundo inteiro nos olha com uma grande expectativa. O que farão os senadores? O que farão o povo brasileiro com relação ao seu problema interno? Somos nós que temos que resolver. Se nós, de uma certa forma, criamos politicamente esse problema, esta crise, nós precisamos resolver, mas resolver rápido, porque a população não pode esperar. Esse cabo de guerra que eu me refiro entre situação e oposição, ele continua desde a eleição última. Hoje há um presidente interino, o cabo de guerra continua, só que os atores mudaram de lado, mas o cabo de guerra continua igual, e não é isso que nós precisamos para o nosso país. Um grande entendimento fará o Brasil crescer e ficar mais forte, e a nossa democracia também mais fortalecida. Essa é a nossa opinião, a nossa intenção e o nosso trabalho para que todos que precisam se posicionar, se postar com relação a isso, o façam pensando na população brasileira, não no cargo que poderá vir ter ou não ter num possível futuro governo, o atual governo. Muito obrigado, senhor presidente.